Hoje nós teríamos que olhar um pouco a questão de Hércules, não conosco. Se nós, como humanidade da superfície, não tivermos um contato com seres de evolução superior, ou se nós, humanidade da superfície, não tivermos um contato em algum plano com civilizações mais adiantadas, nós não evoluímos, nós não progredimos. A humanidade da superfície ficaria sempre como está. Não haveria progresso. Para que nós evoluamos, é preciso que a gente tenha um contato com um ser mais evoluído. Porque o ser mais evoluído ou a civilização mais evoluída irradia. E é esta irradiação que nos faz sair do lugar. Se a gente não tiver esta irradiação de um ser mais evoluído nos estimulando, ou de uma civilização mais evoluída, ainda estaríamos na idade da pedra. Independentemente da ciência dizer outras coisas. Se não houvesse seres mais evoluídos em outros planetas, ou neste mesmo em outros planos, em contato conosco. E se não houvesse outras civilizações em contato também conosco. Agora, esses instrutores, ou esses seres mais evoluídos, ou esses contatos com essas civilizações, isso são fatos cíclicos. Existem ciclos para isto acontecer. E passando este ciclo, há sempre um momento de pausa para que todas as partes façam as suas assimilações, façam as suas sínteses e depois partam para um outro contato. Quando nós ficamos sabendo que Mictlantecuhtli, como civilização ou como centro planetário, está nos atraindo, está nos abrindo portas, nós teríamos que responder, porque não sabemos até quando este ciclo vai prosseguir. E se isto não acontecer durante o período cíclico, nós teríamos que esperar na ignorância mais um ciclo de escuridão. Num certo sentido, não há tempo a perder. Num certo sentido. E aqueles que acham que fica para depois, ou que outros vão se interessar por isto, isto tudo entra na conta da humanidade. E é por causa da indiferença da maioria que a humanidade caminha tão lentamente. A nossa indiferença diante das coisas superiores, diante das oportunidades kármicas, a nossa indiferença é uma coisa conhecida, é uma coisa notória. Vocês veem, Hércules é um centro planetário, não em nível físico, mas que chega a irradiar no plano físico luzes. Hércules, naquela região, muda o teor atmosférico. E todas as pessoas que moram naquela região são indiferentes a isso. Claro que há sempre exceções, estamos falando de um modo geral. Praticamente as pessoas que procuram Hércules são pessoas que são fora daquela região. E assim também vocês ouviram Francine Blake dizer aqui que todos os que moram nas regiões onde às vezes estão expostos 80 crop circles ao mesmo tempo, que ninguém toma conhecimento. Ninguém toma conhecimento e ninguém os vê. Isto é assim, esta indiferença. Então, isto é um fato planetário. Isto é assim mesmo. Bom, Hércules, quando começa a irradiar para nós, está nos despertando para a nossa dificuldade em reconhecermos e aceitarmos seres diferentes de nós. E a nossa natural rejeição por uma civilização que seja diferente. Então, isto é normal aqui no grau evolutivo da superfície da Terra. O trabalho de Erques junto à humanidade é um trabalho muito amplo e internamente procura nos estimular a nós nos tornarmos fraternos e a nós nos tornarmos sensíveis não só a outras civilizações nesta Terra, mas para aqueles que se comunicam com Erques com mais profundidade. Erques vai nos ajudando a nós nos comunicarmos e a nós conscientizarmos outras civilizações no cosmos. A atuação de Erques é muito ampla, muito ampla. Então, o que nós consideramos essa estimulação mais próxima é Erques nos ajudando a despertar para outros seres humanos ou hierárquicos ou outras civilizações nesta mesma Terra. E se nós somos receptivos e se começamos a perceber esse primeiro grau de contato, aí Erques vai começar a nos estimular a perceber e a sentir irmãos e outras civilizações no cosmos, em diferentes áreas do cosmos. O nosso contato com outras civilizações, o nosso contato com outras humanidades nesta Terra, e o nosso contato com outras civilizações ou outras humanidades fora desta Terra, isso está, num certo sentido, a cargo de Erques. Vocês se lembram que Erques foi o primeiro livro que nós tivemos. Então, é um dos centros fundamentais para nós. Erques nos prepara para muitas coisas. Isto é, antes de nós termos notícia da existência de Mirnajá, que é a fonte de Figueira, Erques abriu a nossa consciência para isso. Não sei se a gente entrasse em contato com Mirnajá direto, o que aconteceria. Então, foi preciso que Erques abrisse o caminho. E depois vieram as outras estimulações, até que chegamos em Mirnajá, e hoje estamos com todos os elementos, estamos com todas as informações que podemos ter para entrarmos em contato com esses irmãos nossos e com essas outras civilizações. Além desse trabalho que Erques faz conosco, ou que já fez conosco, o trabalho mais profundo e o trabalho mais evolutivo de uma ordem superior que Erques possa estar nos oferecendo é através do seu monastério. Erques tem um monastério. E através deste monastério, Erques pode nos levar à contemplação. E dentro da energia de Erques e dentro da consciência de Erques, a contemplação é o nosso mais elevado grau como humanidade de superfície. Isto é, a humanidade de superfície pode ser levada à contemplação. E isto é um grau bastante elevado. E Erques tem uma energia, tem um poder de nos ajudar a chegar na contemplação. Nós sabemos que quem contempla é a alma, é o nosso eu superior que contempla. Então Erques trabalha com o nosso eu superior no sentido de levá-lo à contemplação. Isto é, Erques estimula o nosso eu superior, Hermes instrui o nosso eu superior para que ele se volte para a mônada, para que ele se volte para o espírito. E quando o nosso eu superior, quando a nossa alma se volta para o espírito, se volta para a mônada e a contempla, então Hermes terminou uma fase de trabalho conosco. E aí poderá começar outras fases. Então, o que Hermes trabalha conosco não é nada de útil, nada de utilitário e nada daquilo que venha satisfazer ou que venha desenvolver a nossa personalidade. Hermes não lida com isto. Hermes lida com um nível nosso entre a alma e a mônada e busca estimular esta contemplação da alma pela mônada. Porque esta contemplação, quando a nossa alma começa a contemplar o espírito, começa a contemplar a mônada, é que começa a ver no ser humano uma união superior. É a união da alma com a mônada que leva o ser humano a outras unificações, a outras uniões. Então Hermes faz esse trabalho conosco. Agora, aquelas almas e aquelas mônadas, ou aqueles espíritos que chegam a se unir, levados por esta energia de Hermes, quando esses dois núcleos nossos chegam a se unir, aí começa um outro trabalho de ordem superior, que é levar esse núcleo unido a tomar consciência do plano astral cósmico, que vem em seguida a todos esses planos da evolução humana, que é o plano físico cósmico. Então, Hermes começa a levar a nossa alma e a nossa mônada já unidos às experiências no astral cósmico. E Hermes tem a possibilidade de nos levar muito mais adiante. Mas para isso precisa que a gente amadureça muito mais, que a Terra também amadureça e que o planeta como um todo e a humanidade como um todo responda a estas coisas. Agora, esse caminho de nos levar a nós nos unirmos com aquilo que é essencial, que é a nossa alma e a nossa mônada, isto é uma tarefa bastante necessária para a humanidade. O que nós entendemos por contemplação, que é isto que Hermes estimula em nós, é o nosso encontro com o nosso interior. Então, a nossa alma se volta para a mônada, então isto é um encontro interno. Isto é uma descoberta interna, é todo um trabalho interior. Sempre que os nossos olhos, sempre que os nossos sentidos, sempre que os nossos interesses vão se fechando diante do que é externo, os nossos olhos, os nossos sentidos, a nossa consciência vai se abrindo para aquilo que é interno. Pode estar havendo um trabalho interno em nós, entre a nossa alma e a nossa mônada, e nós como personalidades estarmos completamente alienados disso. Então, nós teríamos que ter uma consciência de que enquanto perdemos tempo, enquanto desperdiçamos energia, enquanto nos corrompemos, porque isso significa corrupção, isso significa corromper o ser, corromper o veículo, corromper a consciência. Então, enquanto nós nos corrompemos do mental para baixo, nós temos estes centros planetários que não podem interferir aqui no nosso livre-arbítrio, trabalhando conosco. E se nós, neste momento em que a estimulação de Hermes no nosso campo anímico monádico é tão forte. Se nós pudéssemos nos dar conta do que está acontecendo nesses níveis dos centros planetários com a humanidade, se nós pudéssemos nos dar conta disto, nós iríamos nos abrir para isto, naturalmente, fechando para alguma coisa deste mundo inútil. Então, nós iríamos nos abrindo para isto e iríamos começando a fazer contatos com aquilo que para nós são os mundos distantes, com aquilo que para nós são os irmãos desconhecidos. Porque todos esses irmãos e todos esses mundos estão do outro lado do véu aguardando que nós despertemos. Estão aguardando só isto para fazerem um contato direto e consciente conosco. E vocês podem imaginar o que aconteceria na vida de superfície se uma parte da humanidade, ou se uma grande parte da humanidade, entrasse em contato consciente com este lado do planeta que não está perdido. Então, vocês podem imaginar o que poderia acontecer na superfície deste planeta. No monastério em Erx, o que se treina e o que se aperfeiçoa é aquilo que nós aqui na superfície chamamos de silêncio. Nós aqui temos uma definição de silêncio, só que não conhecemos o silêncio, e você vê pelo falatório todo, o dia inteiro. Então, você vê que aqui nós temos a definição de silêncio, mas não conhecemos isto. A raça de superfície teria que aprender a amar o silêncio para poder ser ajudada de uma forma mais direta e mais abrangente, e através do silêncio poder sair do nível em que está. Isto são ideias de Erques. Se a raça de superfície não conseguir amar o silêncio, se a raça de superfície não conseguir se interessar pelo silêncio mais do que ela se interessa pelo barulho, pelo ruído, pela exteriorização, pode-se fazer bem pouco pela raça de superfície. Tudo que se pode fazer por esta raça, atualmente, vai da alma na mônada. Da alma para baixo é impossível, porque a raça não silencia. A raça não ama o silêncio. A raça não adere ao silêncio. Você veja, mesmo os seres que oram, que é uma elite, não? É uma elite. Aqui tem uma elite, que são aqueles que oram. Mesmo essa elite ora criando forma, não ora em silêncio. É difícil você encontrar um ser da elite que ore em silêncio, que esteja dentro desta necessidade de silêncio. Até para orar eles fazem barulho. Até para orar ficam falando. Veja, eu não estou desestimulando quem reza falando. Não, não. Estou apenas dando um dado. Porque há tanta energia ajudando que de repente nós podemos dar vários passos. Então, a raça de superfície tem que aprender a amar o silêncio. E a oração, quando não é formal, porque a oração formal, a oração com forma, isto tem seu valor. Vocês experimentem a oração silenciosa, que vocês vão encontrar outros valores, vocês vão encontrar outras situações. E aí, nessa oração silenciosa, vocês têm mais ambiente para começar a encontrar esses mundos internos, ou esta família cósmica. E aqui Erques nos diz que seria inútil começarmos a abrir portas interdimensionais se nós não estivermos prontos para atravessá-las. Porque estas portas, a uma certa altura, tornariam os níveis vulneráveis à passagem de forças negativas. Então, para se formar uma porta interdimensional aqui na superfície, para um mundo interno, ou para um plano interno, precisaria que nós estivéssemos mais conscientes desse trabalho. Precisaria que nós estivéssemos mais dedicados a este trabalho. Porque senão uma porta interdimensional aqui poderia dar passagem para forças involutivas daqui passarem para o lado de lá. Então, nós teríamos neste momento muito mais portas interdimensionais. Teríamos muito mais comunicação. Se a nossa atitude fosse mais voltada para o silêncio do que para isto que a nossa atitude é sempre voltada. Tudo isto é um preparo para a contemplação. E não há contemplação sem um início deste procedimento. Erques, segundo o que eles dizem, está muito mais próximo de nós do que nós podemos pensar. Tudo isso está muito mais próximo de poder acontecer, de realmente poder atuar, do que a gente possa imaginar. Aqui bastaria que nós começássemos a tomar certas decisões e certas atitudes. Veja, não esperando que os outros tomem. Vocês não esperem ninguém. Vocês façam o que vocês têm que fazer sem esperar ninguém. Porque esperando alguém, você vai às vezes ficar mergulhado na eternidade e não vai acontecer nada. Você não espere ninguém. Nestas coisas, a gente não se coliga com ninguém. Nestas coisas, é cada um consigo. Porque cada um tem um ritmo. Cada um tem uma compreensão. Cada um tem um grau de dificuldade. E cada um tem um grau de facilidade. A consciência manda que cada um nisto faça por si. Não espere o outro e não fique ligado com o outro, principalmente nestas coisas. Esses avisos já foram dados de todas as formas. Agora, esses avisos parece que são muito fundamentais agora. Porque com o que está para acontecer, você, estando diante de uma porta interdimensional e não reconhecê-la, não poder atravessá-la, significa estar envolvido no caos e, eventualmente, na desintegração. E essa desintegração pode chegar a um grau bastante involutivo, porque a alma também se desintegra. Se a alma não tiver uma certa ligação com o espírito, porque o espírito e a mônada não desintegram. Se a alma não tiver uma certa coligação com esse espírito, de forma que ela possa ser absorvida quando este caos estiver mais ativo do que já está, então nós arriscamos deixar um pedaço nosso aqui e estarmos lá com a nossa parte cósmica recomeçando tudo de novo. Recomeçando a partir do reino mineral, tudo de novo, em um outro ciclo. Nunca houve um momento da humanidade em que as coisas tivessem sido ditas tão claramente para todos. Porque estas coisas foram sempre assunto das escolas de mistério. Essas coisas não são novas, nunca foram novas. Então, nunca houve um momento em que se falasse disso do alto dos telhados. Nunca houve um momento como este em que se falasse de tudo para todos, sem selecionar quem está ouvindo. Nunca houve esta oportunidade. Isto porque os centros planetários estão muito mais próximos de nós. E os centros planetários, cada um deles está fazendo um trabalho conosco e está nos complementando naquilo que nós humanamente, corporalmente, mentalmente e emocionalmente não podemos fazer. Então, nesses momentos, nós temos a consciência de que não somos capazes para certas coisas, isto nestes momentos de oportunidade não quer dizer que a gente não progrida. Porque os centros planetários procuram nos completar naquilo que nós não temos, naquilo que nos falta. Isto são os ritmos do monastério de Erques irradiando para nós. Claro que nenhum de nós vai entrar no monastério de Erques, porque para entrar no monastério de Erques precisa estar num certo nível vibratório. Mas nós estamos recebendo essas emanações, estamos recebendo, não é? Esses tipos de estimulações. Por exemplo, uma coisa que Erques nos trabalha e uma coisa que Erques está procurando ajudar a que a gente sintetize é toda essa nossa diferença na consciência, toda essa nossa diferença mental, porque a gente fica fazendo diferença entre consciência nossa, consciência planetária, consciência galáctica, consciência cósmica e outras. E Erques está procurando reunir tudo isto em nós, de forma que nós comecemos a sentir dentro de nós uma única consciência e que a gente não continue assim tão subdividido. Nós somos muito subdivididos, somos muito fragmentados psicologicamente, mentalmente, porque vivemos em 7 planos, então somos naturalmente fragmentados. E Erques, com seu trabalho, já está além desses 7 planos. Então aqui, na nossa fragmentação, nós vamos desde o plano físico até o plano divino, em níveis. Erques está procurando unificar tudo isto na nossa consciência. Está procurando sintetizar tudo isto, de forma que você possa, ao mesmo tempo que se sente um ser humano, você se sentir um ser divino. Ao mesmo tempo que você sentir uma dor no dente, você sentir a presença da sua alma. Ao mesmo tempo que você sente os efeitos desta contaminação terrestre, você sentir as emanações da sua mônada. Então, Erques está nos trabalhando no sentido de ir unificando toda esta nossa consciência. E isto é uma lei universal, porque Erques não está trabalhando com leis terrestres e nem está trabalhando com leis humanas. Erques está trabalhando com leis universais. Está nos levando a essa universalidade. E quando nós vamos nos aproximando da energia desse monastério, e é bom que a gente saiba o que esse monastério trabalha, porque nenhum de nós sabe que tipo de karma temos com Erques, que tipo de karma temos com esse centro planetário. E uma das estimulações que esse monastério pode nos passar, se nós estivermos coligados com ele, por exemplo, é nós passarmos a viver como se fôssemos um planeta. Isto quer dizer transformar a nossa consciência individual, a nossa consciência pequena, que aqui na Terra de superfície o indivíduo é o máximo. E isto é que está desconhecendo. Isto é, você pode deixar de se sentir um indivíduo, você pode se sentir um planeta. Porque todos esses planetas que existem, e que são em número infinito, existem infinitos planetas, todos esses planetas começaram com vidas muito mais simples. E segundo Erques, cada um de nós é um planeta em potencial. E talvez a gente sabendo que, segundo Erques, nós somos um planeta em potencial, talvez isso nos dê uma certa vergonha do nível em que nós nos colocamos como seres humanos. Talvez isso nos envergonhe um pouco. Então, se nós somos planetas em potencial, nós teríamos que nos voltar um pouco para isto. Mudarmos os nossos focos. Porque isso está aí tudo para ser vivido. Nesse ciclo é época de começar a viver estas coisas. E aqueles que forem conseguindo se identificar com a consciência planetária em si e começarem a viver como planetas, Hermes os muda de classe, Hermes os muda de aula, Hermes os muda de grau e começa a nos ensinar a descobrir, depois que nós descobrimos que somos planetas, ele vai nos ajudar a descobrir que somos estrelas e sóis. Isto já é um grau de ensinamento em Hermes, já é um grau dentro do monastério de Hermes bastante avançado. E assim por diante, Hermes vai nos levando a nos identificar com vidas sempre maiores, até que, a uma certa altura, nós estejamos identificados com toda a fraternidade branca, que nós estejamos identificados com toda a hierarquia. Seria muito interessante, depois de nós termos ouvido estas coisas, que nós retomássemos o livro de Hermes, que é uma espécie de sumário, que é uma espécie de coisa elementar, e que fôssemos descobrindo ali as sementes destas coisas, porque ali as coisas estão semeadas de uma forma muito dentro da energia de segundo raio e da energia de sexto raio, o que nos ajuda muito a começarmos a sentir esses impulsos e estas coisas. Essa consciência de Hermes, esse monastério atuando sobre nós e nos ajudando, vai então nos levando à consciência planetária, à consciência solar, à consciência estelar. E passando por tudo isto, vai despertando em nós a consciência de nave. É muito importante que a gente tenha consciência de que é uma nave, porque nós, como nave, podemos entrar em serviço de diferentes formas, de diferentes modos. Então, nós, despertando para a consciência de nave, podemos a qualquer momento criar uma nave e irmos trabalhar em diferentes níveis de realidade em qualquer ponto do cosmos. Enfim, isto é o que Hermes está fazendo. Isto é o que Hermes está irradiando do ponto de vista da humanidade. E o comunicado diz que a gente tenha isto presente para que a gente possa se manter numa certa coordenada telepática. Porque se nós nos mantermos em uma certa coordenada telepática, todo esse trabalho começará a ser feito na nossa consciência e, eventualmente, até em algum dos nossos corpos. Porque entre a nossa alma e a mônada, esse trabalho já está sendo feito. Bom, os atributos do monastério de Figueira são atributos que nos preparam ocultamente para muitas destas coisas. Isto é uma espécie de porta de entrada em diferentes setores da nossa vida interior. Agora estão para sair os atributos da Casa Luz da Colina, porque Figueira tem um trabalho, Casa Luz da Colina tem outro. Mas como nós estamos com esta ponte feita, seria uma grande colaboração para o plano evolutivo se nós pudéssemos dar atenção aos dois conjuntos de atributos. Então nós temos um conjunto de indicações, temos um conjunto de instruções, temos um conjunto de impulsos escritos aqui no plano físico, e em sã consciência, nós não podemos dar nenhuma desculpa para nós mesmos de não estarmos a par destas coisas. Não tem como dar desculpa. Seria muito bom que a grande maioria de nós estivessem realmente praticando isto tudo. Seria muito bom. Porque os tempos que estão se aproximando e as coisas que estão chegando vão precisar de seres que estejam sintonizados com algo superior. E não que estejamos sintonizados com o que está aqui horizontalmente apenas. Então nós teríamos que ter um trabalho daqui por diante de sintonia com esses retiros, com esses retiros etéricos, com esses atributos, teríamos que ter este tipo de estudo para ir levando as nossas células a ficarem sensíveis com um outro tipo de vibração e não as nossas células continuarem sensíveis à banha de porco, entendeu? Que é aquilo que nos deixa totalmente prisioneiros de um planeta que está ele também a ponto de se liberar de tudo. Bem, nós estamos amplamente avisados, estamos amplamente convidados, estamos amplamente requisitados para um trabalho superior e seria um momento de nós estarmos olhando para nós mesmos e deixar o resto. Porque precisamos olhar para nós mesmos para saber vamos ou não vamos. E depois de ouvir vamos, vai. Não queira arrastar ninguém e nada, porque senão você acaba ficando. Esta é a lei. Nestes momentos, somos nós conosco. Vai ou não vai? Se vai, vai. Parta. Vai embora. Nem olhe o que está do lado, o que vem atrás, o que vai, o que não vai, porque senão você fica junto com o outro. Isto também precisa que a gente tenha presente, nesses tempos, neste momento, para termos a instrução completa. Agora, quem acha que isso é egoísmo é porque não está pronto, não está preparado para estas coisas. E vai aprender de outra forma. Há muitas escolas. E vai aprender de outra maneira. Agora, esses centros planetários que estão falando conosco com tanta clareza, esses centros planetários têm o conhecimento do plano evolutivo para a Terra, para o sistema solar, para a humanidade. E, dependendo do contato que nós fazemos, estes centros planetários têm o conhecimento do nosso destino, têm o conhecimento do nosso processo de desenvolvimento. Nós estamos em um momento no qual não nos falta nada. Nada nos falta.